Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 16 de outubro de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Alimentos produzidos por agricultores familiares, direto para o prato de quem mais precisa.
Programa de aquisição de alimentos completa 20 anos.
E recebe mais 250 milhões de reais em investimentos. Pablo Mundim.
Somente em 2023, o orçamento do programa de aquisição de alimentos será de 900 milhões de reais.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Operação Voltando em Paz.
Mais de 900 brasileiros já foram repatriados de Israel.
E a operação entra na segunda fase.
A ajuda humanitária do Brasil para a região do conflito inclui envio de medicamentos e purificadores de água.
Aproximar governo e cidadão por meio da tecnologia.
Vamos falar sobre as ações do SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados, em uma entrevista ao vivo com o diretor-presidente da empresa, Alexandre Gonçalves de Amorim.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo. Acesse o canal Gov no YouTube.
Aproximar Estado e cidadãos por meio da tecnologia.
É o objetivo do SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados, que já tem 58 anos de atuação.
Atualmente, a empresa pública é responsável por mais de 750 soluções tecnológicas para o governo, processando 20 bilhões de transações por ano.
Vamos saber mais sobre o trabalho do SERPRO e o impacto que traz para a sua vida em entrevista ao vivo com o diretor-presidente da empresa, Alexandre Gonçalves de Amorim. Boa noite, presidente.
Boa noite a todos e a todas. Uma satisfação enorme estar aqui com vocês na noite de hoje.
Presidente, vamos começar explicando então para a população o que é o SERPRO, com exemplos práticos para o cidadão. Tem serviços prestados que o cidadão pode acessar todo dia, não é mesmo?
Sim, é importante falarmos que o SERPRO é uma empresa de Estado, uma empresa, portanto, estatal, e que é reconhecido geralmente pelos serviços prestados para a Receita Federal. Mas ele é muito mais do que isso, né? Ele é muito mais do que imposto de renda, né? O SERPRO, ele responde hoje por 90% de todos os sistemas estruturantes do governo federal. Portanto, quando a gente pensa num serviço do dia a dia, nós estamos pensando, né, que tem serviços do SERPRO ali dentro, né? O CPF é um serviço do SERPRO, né? A Carteira de Identidade Nacional tem SERPRO. A CNH, sua CNH, tem SERPRO, né? O documento do carro tem SERPRO. Toda a tramitação de serviços de comércio exterior são soluções do SERPRO. Serviços do INCRA, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Agricultura e Pesca, né, do Ministério da Cultura, todos esses têm soluções que são desenvolvidas pelo SERPRO. O GovBR, né, onde a maioria dos serviços, né, que o cidadão hoje acessa para fazer trâmites eletrônicos são feitos pelo SERPRO. E é desenvolvido pelo SERPRO.
E um dos serviços que o SERPRO executou foi a carteira digital de trânsito, né? Que já ultrapassou aí 50 milhões de usuários. Como é que ele atua para garantir a segurança desse tipo de serviço, né? Digital, principalmente documentos, como é o caso da carteira de trânsito?
A carteira digital de trânsito é um aplicativo que reúne num único, né, documento, num único serviço, vários, né, documentos do cidadão, né? Esse é um serviço essencial e é base para todo o Sistema Nacional de Trânsito. Isso nós fazemos com a Secretaria Nacional de Trânsito, né, que é um dos apps mais baixados dentro dos apps de governo, né? Então o cidadão hoje ele acessa tanto na Google Play quanto na Apple Store, e as nossas avaliações nessas lojas de aplicativos são muito boas, ultrapassam 4.9, né, a avaliação, né? E são desenvolvidos esse aplicativo pelo SERPRO. O uso do aplicativo permite que somente em um dispositivo o cidadão tenha todas as suas informações sobre a questão da Carteira Nacional de Trânsito, mas também as documentações veiculares, né? Todos os documentos eles são criptografados, portanto garante, né, segurança para aquela transação. Os documentos requerem assinatura digital, também uma característica muito importante que o SERPRO proporciona é a garantia e a segurança dos dados que estão em nossa base, Portanto, acessar esses dados, né, acessar essas informações com todas as garantias de segurança é muito importante. E a confiabilidade da conta gov.br. São serviços que estão dentro aí desses mais de 50 milhões de aplicativos que já foram acessados e baixados pelos nossos cidadãos.
Agora, o SERPRO também colabora para a inovação nos estados, nos municípios, não é
Sim.
isso, presidente?
O SERPRO vem trabalhando fortemente a partir desse ano em levar mais tecnologias para os municípios e para o governo do estado. Principalmente para aqueles municípios que são municípios pequenos, onde a dificuldade de uma secretaria, de um município, né, de pouco orçamento, não acessar toda essa agenda de transformação digital importante para a inclusão digital. Então, o SERPRO, com sistemas como Cidades.gov.br, facilita a digitalização desse serviço junto ao cidadão.
Presidente, a gente tem mais um minutinho, mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre acessibilidade, né, de todos esses serviços. Como é que faz para que um aplicativo, um site, seja acessível a todo mundo?
Importante essa pergunta, né? Porque a questão da deficiência ela não pode ser uma limitação intrínseca, né, das pessoas. As tecnologias ela tem que estar a serviço e possibilitar que as ferramentas elas sejam cada vez mais inclusivas. Portanto, né, termos soluções onde a gente entenda melhor, né, como que funciona a discapacidade, como funciona as limitações, a gente introduza dentro da programação, dentro de saber montar uma plataforma, possibilitando que esse cidadão ele tenha serviços muito mais que performem melhor ao uso daquela tecnologia. Nós temos treinado muitos funcionários para entender como se programa, escutado cada vez mais o usuário final, então a experiência do usuário é considerada na hora de montar uma aplicação, né, levando em conta, né, que o desenvolvimento de tecnologia, entendendo, né, as necessidades desse cidadão, elas passam por ferramentas e por profissionais melhores qualificados. Então nós estamos trabalhando continuamente, né, aprimorando as nossas soluções.
Perfeito. Conversamos com o diretor-presidente do SERPRO, Alexandre Gonçalves de Amorim. Muito obrigado por sua entrevista ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Obrigado a todos e a todas. Uma boa noite.
O PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, completa 20 anos e vai receber mais 250 milhões de reais para a compra de alimentos da agricultura familiar.
O orçamento do programa para 2023 vai chegar a 900 milhões de reais. E o reforço anunciado hoje em Brasília vai ser destinado a famílias que vivem em situação de insegurança alimentar.
Os alimentos vão abastecer creches e hospitais públicos em todo o Brasil.
Ao completar 20 anos, o Programa de Aquisição de Alimentos recebeu nessa segunda-feira, durante cerimônia no Palácio do Planalto, mais 250 milhões de reais. Os recursos são para aquisição de alimentos diretamente dos agricultores familiares para distribuição a famílias em situação de insegurança alimentar. Investimentos que transformam a realidade do Brasil, explica o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira.
É um recurso que circula nas cidades, na economia local, e ajuda a organizar a economia, o orçamento do pequeno agricultor familiar.
Somente em 2023, o orçamento do Programa de Aquisição de Alimentos será de 900 milhões de reais. A Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, também assinou contratos com organizações da agricultura familiar para aquisição de 45 mil toneladas de alimentos somente na primeira fase. Para o ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, é comida de qualidade que chega à mesa de quem mais precisa.
O Brasil não quer qualquer alimento. O Brasil quer alimento saudável. E com certeza são os pequenos que colocam alimento na mesa do povo brasileiro.
O Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome também assinou edital para convênios na modalidade PAA adesão no valor de 40 milhões de reais para a compra de veículos e lanchas para apoiar o PAA indígena e garantir a entrega de alimentos nas aldeias de 15 estados do Brasil. Também foram liberados 30 milhões de reais via parceria com a Fundação do Banco do Brasil para o funcionamento de cozinhas alimentares. Em 20 anos, o PAA já destinou quase 9 bilhões de reais para compras de alimentos da agricultura familiar e mais de 5 milhões e meio de toneladas de alimentos. Reportagem Pablo Mundim.
O governo federal iniciou hoje a segunda etapa da operação Voltando em Paz para repatriar brasileiros que estão em Israel e na área de conflito na faixa de Gaza.
Uma aeronave já está a caminho de Roma, na Itália, onde vai aguardar autorização para resgatar mais um grupo de brasileiros em Tel Aviv.
E nessa aeronave, o Brasil também está enviando ajuda humanitária para a região. Vamos conversar agora com a repórter Gabriela Noronha, que vai trazer as informações para a gente. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Luciana, Mariana, e boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Olha, a aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira decolou nesta segunda-feira da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, por volta das 17 horas, horário de Brasília. Este é o sétimo voo de repatriação e essa aeronave deve primeiro fazer uma parada em Roma, na Itália, para aguardar a autorização do governo de Israel. E o governo brasileiro aproveitou esse voo para enviar ajuda humanitária à região. São 35 purificadores de água e 2 kits de medicamentos e insumos de saúde suficientes para atender até 3 mil pessoas ao longo de um mês. Os itens serão descarregados em Roma, onde já estão outros 5 purificadores, e a ideia é levar todo esse material para o Egito para que possa ser usado para purificar água na faixa de Gaza, ajudando principalmente hospitais.
E, Gabriela, quando essa aeronave deve retornar ao Brasil, aí, trazendo mais um grupo de brasileiros?
Mariano, o retorno ao Brasil está previsto para a madrugada de quinta-feira. O avião tem capacidade para cerca de 210 passageiros, mas a quantidade tem variado aí de um voo para o outro.
E até o momento, quantos brasileiros já foram repatriados?
A operação Voltando em Paz já repatriou 916 brasileiros. O quinto voo da operação pousou no Rio de Janeiro na madrugada de domingo, com mais de 215 pessoas, além de 16 animais de estimação.
E quanto aos brasileiros que ainda estão na faixa de Gaza, Gabriela, quais são as informações?
Olha, uma aeronave da Presidência da República segue aguardando no aeroporto de Roma para resgatar no Egito esses brasileiros. São 32 pessoas divididas em 2 grupos na cidade de Khan Yunis e Rafah, onde fica a passagem para o território egípcio. E veículos contratados pelo Itamaraty estão de prontidão, aguardando a abertura, então, da passagem de Rafah.
E como o governo vem negociando essa saída dos brasileiros?
O governo brasileiro tem mantido negociações com os governos de Israel e do Egito para que os brasileiros possam ser resgatados. No fim de semana, o presidente Lula conversou por telefone com o presidente do Egito, a quem pediu apoio para a retirada dos brasileiros e reforçou a importância da criação de um corredor humanitário para a saída de todos que querem retomar os seus países. O presidente também conversou com o presidente da Autoridade Palestina e lembrou o reconhecimento brasileiro do Estado palestino, condenou os ataques a civis israelenses e ressaltou a disposição do Brasil na busca pela paz da região. Hoje, o presidente Lula realizou uma reunião por videoconferência com ministros quando foram atualizadas as informações. E, de acordo com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, a repatriação dos brasileiros em Israel e em Gaza é a prioridade.
O avião está à disposição de repatriar os brasileiros. Em primeiro lugar, cabe à Força Aérea Brasileira repatriar os brasileiros. Todo esforço tem sido nesse sentido. Essa é a prioridade absoluta. Várias operações, vários aviões já foram, vão continuar até que o último brasileiro que tenha vontade de voltar para o Brasil possa ser repatriado. Essa é a prioridade absoluta nossa.
E enquanto aguardam a autorização para retornar ao país, os brasileiros na faixa de Gaza estão sendo atendidos por uma psicóloga contratada pelo governo para dar apoio a essas pessoas. O atendimento psicológico também foi disponibilizado aos brasileiros que já retornaram ao país. Luciano, Mariana.
Obrigada, Gabriela Noronha, pelas informações ao vivo na Voz do Brasil.
E quem acompanha de perto a operação Voltando em Paz é o repórter Marcos Uchoa, que está em Tel Aviv, em Israel.
O enviado especial do canal Gov e da EBC preparou uma reportagem e conta mais detalhes de como está a situação no país.
Na Embaixada do Brasil em Tel Aviv fica a base de toda a operação organizada pelo governo federal para repatriar quem quer voltar para casa e também para ajudar quem vive em Israel a sair do local por um tempo. Estando na embaixada, foi fácil entender o porquê dessa decisão. No meio de uma reunião, tocou a sirene que alerta para um ataque iminente de foguete do Hamas. Todo mundo correu para um bunker, um quarto protegido, e seguiu a reunião dali mesmo. O próximo voo de repatriação vai ser na quarta-feira. Segundo o embaixador do Brasil em Israel, Frederico Meyer, o governo brasileiro pode até vir a ajudar cidadãos de países vizinhos ao nosso, caso sobre lugares.
Inicialmente, nós prevemos 15 voos. Caso haja lugar nesses voos, nós já contactamos nossos companheiros latino-americanos e nós vamos colocar os latino-americanos nesses voos.
No embarque dos brasileiros, foi possível ver o alívio no rosto de quem estava retornando ao país, como no caso da estudante Alice Kleisman, que estava em Israel há mais de 6 meses.
Eu fiquei nervosa, enfim, por todas as pessoas que eu conheço por aqui e por toda a situação do país, mas é bom estar voltando, estar em segurança e espero que tudo isso se resolva logo.
Para Pedro Santos, que morava em Israel, a alegria de estar voltando se misturava à tristeza em deixar para trás a vida que foi construída e também os amigos.
A gente está com um mix de sentimentos, né? De feliz estar voltando no Brasil, com certeza. Ver nossa família, estou quase 2 anos sem voltar ao Brasil, então tem esse lado, mas certeza também a nossa vida fica aqui interrompida, né? Nossos projetos, apartamento, nossas coisas em casa.
A operação de retirada dos brasileiros palestinos está sendo feita de Jerusalém. Para os diplomatas, não era possível, obviamente, ir a Gaza, mas até ir para Ramallah, na Cisjordânia, de onde eles normalmente trabalham, ficou vetado. Por questão de segurança, Israel proibiu a passagem. É como se cada cidade palestina tivesse virado uma prisão. Os brasileiros palestinos no sul de Gaza estão próximos da fronteira com o Egito, mas ela não abre. E a preocupação é com a segurança dos brasileiros, como disse o embaixador Alessandro Candeias.
O objetivo é retirar os brasileiros da zona de conflito e levar para o Brasil, se for o caso, ou levar para outro país perto, mas sobretudo proteger os brasileiros. O segundo é com todo cuidado pela segurança, porque retirar sem cuidado com a segurança é o mesmo.
Em Tel Aviv, nossa equipe tem presenciado como tem sido os dias de quem vive no meio de uma guerra. As sirenes tocam aqui em média 4-5 vezes ao dia. Assusta, mas o sistema é eficiente. Nas estradas, vimos ao nosso lado carros parando e no ar mísseis sendo lançados para abater foguetes do Hamas. Estivemos também em Jerusalém, cidade sagrada para 3 religiões. O local, antes tomado por milhares de peregrinos e fiéis, está vazio. É como se Jerusalém estivesse vivendo de novo na pandemia. Mas a vacina para a paz entre israelenses e palestinos parece muito difícil de acontecer. Já a 90 quilômetros ao sul daqui, em Gaza, para os palestinos que moram lá, a situação é a pior que eles já viveram por causa da destruição causada pelos bombardeios de Israel. Para os israelenses, o temor maior é uma possível entrada do Hezbollah na guerra. Esse grupo libanês é militarmente muito mais forte, mais bem armado que o Hamas. Já tiveram alguns bombardeios nos últimos dias entre o Hezbollah e Israel. Todos os esforços diplomáticos esses dias buscam diminuir a possibilidade que isso vire uma guerra ainda maior. Mas Israel já mandou retirar os moradores de 28 comunidades que ficam perto da fronteira com o Líbano. De Tel Aviv, em Israel, Marcos Uchoa.
O estado do Rio Grande do Norte vai receber quase R$32 bilhões em investimentos do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento.
Hoje, ministros do governo federal estiveram no estado apresentando os detalhes desses investimentos.
Segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho, serão investidos R$1,7 bilhão no setor, que incluem a conclusão de obras paradas e novos empreendimentos para duplicação de rodovias, construção de pontes, viadutos e estradas.
Também serão executadas obras de mobilidade urbana, esgotamento sanitário, infraestrutura de fornecimento de água e construção de moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida.
Na área de educação, serão retomadas e concluídas obras em 95 municípios, além do Hospital Universitário Onofre Lopes, na capital, Natal.
E na área da saúde, unidades básicas de saúde de 14 municípios vão ter as obras concluídas, além de um hospital de urgências e emergências em Parnamirim.
O ministro da Casa Civil, Rui Costa, lembrou aos prefeitos potiguares que eles podem solicitar diretamente ao governo federal a inclusão de obras no novo PAC.
Está aberto desde dia 9 e se encerra no próximo dia 10 de novembro o prazo para a inscrição de projetos dos municípios e também do governo do estado naquelas obras voltadas para a área social, como a área da educação, Então, o governo vai patrocinar a construção de creches, de escolas de tempo integral, tanto para ensino fundamental como para ensino médio, de unidades de saúde, mas também a construção de policlínicas regionais. Então, isso tudo vai estar agora no PAC, além da área do esporte, a área da cultura e das obras de infraestrutura urbana.
O feriado foi de redução no número de acidentes, feridos e mortes nas estradas federais.
É o que revela o balanço da Operação Nossa Senhora Aparecida, da Polícia Rodoviária Federal, que terminou no início da madrugada de hoje.
Foram 926 acidentes.
Desses, 263 foram graves, 1.065 pessoas feridas e 79 mortes.
Os números representam uma redução de 3% no número de acidentes e de 4,8% no número de feridos em relação ao mesmo período do ano passado. Também foi registrada uma morte a menos.
Mais de 36 mil condutores foram flagrados dirigindo acima do limite de velocidade e mais de 5.600 fazendo ultrapassagens proibidas, além de quase 1.100 autuações em motoristas que dirigiram após o consumo de álcool.
O diretor de operações da PRF, Marcos Vinícius de Almeida, explica que a redução dos acidentes ainda é insuficiente e que a Polícia Rodoviária Federal vem aumentando os instrumentos de fiscalização para tentar mudar a cultura de direção perigosa dos motoristas.
Nós temos a Operação Velocidade Máxima, que ela já vem numa sequência muito importante. Nós estamos ativando, reativando muitos radares fixos que existem nas rodovias federais. Estamos colocando também os nossos policiais para usar os radares móveis, né, em vários locais de rodovias. Enfim, é um trabalho árduo em que o resultado vem a posteriori, porque quando os motoristas receberem essas autuações em casa, a gente espera que eles mudem essa cultura de excesso de velocidade.
Novidades tecnológicas, curiosidades da ciência, novas experiências e projetos.
Já começou a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.
Em Brasília, visitantes podem conhecer 280 projetos desenvolvidos por estudantes da rede pública de todo o país e de institutos federais de ensino.
A ideia da 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que traz como tema Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável, é justamente popularizar o assunto, como explica a diretora de Popularização da Ciência, Tecnologia e Educação Científica do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, Juana Nunes.
Popularizar a ciência é tirar dos laboratórios e trazer para essa feira em que experiências estão sendo apresentadas junto com cultura, junto com arte.
A feira traz uma série de novidades em 280 projetos disponíveis nos estandes. Johanna dos Santos e Pedro Henrique Félix, estudante de Brasília, fizeram uma viagem virtual a São Paulo e Rio de Janeiro.
Se eu fosse para lá para ver, eu já ia conhecer por causa do óculos.
Eu pensava, né, que a ciência era só experimentos, essas coisas. Eu não sabia que era tudo isso.
Dentro da Semana Nacional de Tecnologia, acontece também a 3ª Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica. A ideia é mostrar a importância do ensino profissional no país e dos institutos federais, como explica o diretor de desenvolvimento da rede federal do Ministério da Educação, Marcelo Breganoli.
Aqui eles conseguem visualizar o que é desenvolvido dentro das instituições e faz a diferença no seu dia a dia.
A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia vai até o dia 22 de outubro no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. A entrada é de graça para toda a população. Reportagem Cleide Lopes.
E além de Brasília, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia tem atividades previstas em universidades, instituições de pesquisa, escolas públicas e privadas, centros e museus, empresas e parques tecnológicos de outras 270 cidades.
Você pode acompanhar a programação completa na página da semana em semanact.mcti.gov.br.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF amplia poderes da DPU em processo sobre proteção aos povos indígenas.
STJ entende que multa administrativa por infração ambiental não depende de prévia aplicação de advertência.
Justiça Federal decide que os Correios não terão que indenizar cliente que não recebeu encomenda.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Marcelo Della Libera.
O presidente do STF acolheu o pedido da DPU e ampliou os poderes da instituição em uma ação sobre proteção aos povos indígenas.
A Defensoria Pública da União vai atuar na qualidade de guardiã dos vulneráveis. Neto Costa.
Essa condição garante à Defensoria Pública da União prerrogativas semelhantes às das partes do processo, como a de realizar requerimentos autônomos, de medida cautelar e de produção de provas, além da interposição de recursos e tempo regular de sustentação oral. Na decisão, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, explicou que a atuação da DPU como guardiã dos vulneráveis é essencial para atenuar a situação de invisibilidade dos mais necessitados e, portanto, para desempenhar sua missão constitucional. A ação foi apresentada pela PIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e 6 partidos políticos contra alegadas falhas e omissões do poder público no combate à pandemia da Covid-19 em relação aos povos indígenas brasileiros.
A validade das multas administrativas por infração ambiental não depende da prévia aplicação da penalidade de advertência.
Esse entendimento é do STJ. Fátima Uchoa.
Essa tese definida pela primeira sessão do STJ deve ser adotada por todos os tribunais do país ao julgarem casos com a mesma questão jurídica. Para a relatora ministra Regina Helena Costa, a Lei 9.605 de 1998, que trata das sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não estabeleceu nenhuma ordem hierárquica entre as penalidades administrativas por descumprimento da legislação ambiental.
Empresa de carros fortes deve responder por disparo involuntário de arma que feriu segurança.
A decisão da sexta turma do TST leva em conta que a atividade de segurança armada é de risco. Samanta Flor.
Na reclamação trabalhista, o segurança da Prosegur Brasil relatou que o acidente ocorreu quando o carro forte fazia uma coleta. Ao descer do veículo, sua arma, que estava no coldre, ficou presa no trinco da porta e disparou, atingindo a perna dele. A sexta turma do TST decidiu que a Prosegur terá de responder pelo acidente, por considerar que o caso se aplica à teoria da responsabilidade objetiva baseada no risco da atividade.
Começou nesta segunda-feira a segunda etapa da pré-inspeção do código-fonte das urnas eletrônicas.
Até sexta-feira, 21 investigadores devem passar pelo Tribunal Superior Eleitoral. Carol Lasno.
Os investigadores farão o exame detalhado do conjunto de comandos existentes nas urnas eletrônicas. Na semana passada, 14 pré-inscritos analisaram a programação e conheceram os componentes físicos dos equipamentos. A etapa é essencial para a apresentação dos planos que serão executados durante o teste público de segurança da urna, que ocorre de 27 de novembro a 1º de dezembro deste ano. A análise do código-fonte é realizada em computadores instalados em uma sala de vidro, localizada no subsolo do TSE.
A Justiça Federal em Tubarão, Santa Catarina, decidiu que os Correios não precisam indenizar um cliente que não recebeu uma encomenda.
O autor da ação disse que comprou pela internet uma peça de celular para atender um cliente em sua oficina.
Como o produto não foi entregue, ele perdeu o serviço e, por isso, pediu indenização por danos morais.
Mas o juiz concluiu que não cabe indenização, já que a encomenda não foi entregue porque o endereço foi preenchido sem o número do apartamento e que não há provas de que havia porteiro ou síndico disponíveis no momento da entrega.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Thank you.
no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Relatório da CPMI do 8 de janeiro deve ser lido amanhã e votado na quarta-feira. Comissão debate projeto que cria Política Nacional de Cuidado dos Doentes com Alzheimer. Ministro de Relações Exteriores vem ao Senado falar sobre conflito entre Israel e Hamas. Boa noite. O relatório da CPMI do 8 de janeiro, com base em depoimentos e análise de documentos, será apresentado na reunião desta terça-feira e votado no dia seguinte. A oposição decidiu entregar dois votos em separado, negando a tentativa de golpe e sustentando que houve omissão do governo federal para conter os ataques aos prédios públicos. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
A senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, vai apresentar nesta terça-feira o relatório da CPMI do 8 de janeiro, com mais de 900 páginas. O parecer será baseado nas oitivas e documentos, além de sugestões apresentadas pelos parlamentares e pela sociedade civil. Ela vai sugerir a criação do memorial em homenagem à democracia a ser instalado na parte externa do Senado, reforçando que o Brasil é um Estado democrático de direito e que no dia 8 de janeiro de 2023, a democracia foi atacada. O senador Randolfo Rodrigues, do Amapá, considera que o relatório da CPMI vai auxiliar a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal nas investigações do dia 8 de janeiro.
É possível ser feito pelo que já é de notório conhecimento público. E tem muita coisa que já é de notório conhecimento público.
A oposição vai entregar dois votos em separado, sendo um do senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, apontando omissão por parte do governo no dia dos ataques e pedindo o indiciamento do ministro da Justiça, Flávio Dino, e do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional de Lula, general G. Dias. Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, antecipou que o documento vai contestar a acusação de golpe.
Ficou muito claro que seria um crime impossível, já que se fosse bem sucedido, não teria nenhuma consequência prática, né? Não ia ser destituído o governo, não ia ser dissolvido o Supremo ou o Congresso.
O plenário do Senado deve votar nesta semana o projeto de lei que cria a Política Nacional de Incentivo à Doação e Transplante de Órgãos. Os senadores também podem analisar a proposta que garante às gestantes e puérperas o direito à assistência psicológica no Sistema Único de Saúde. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
Os senadores podem votar esta semana o projeto que institui a Política Nacional de Conscientização e Incentivo à Doação e Transplante de Órgãos e Tecidos para conscientizar a população sobre a relevância do gesto a fim de aumentar a oferta desses materiais para a saúde pública. A proposta é conhecida como Lei Tatiane, em homenagem a Tatiane Penhalosa, que faleceu aos 32 anos após esperar 2 anos por um transplante de coração. O relator na Comissão de Assuntos Sociais, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, destacou o caráter humanitário do projeto.
Esse projeto de lei tem como objetivo principal conscientizar a população sobre doação de órgãos e tecidos, promovendo esta discussão em espaços capazes de formar opiniões acerca da importância deste gesto.
Também estão na pauta a garantia de assistência psicológica no Sistema Único de Saúde para gestantes e puérperas, a realização de cirurgia reconstrutiva de lábio leporino no SUS e o protocolo Não Nos Calaremos para a prevenção e identificação e adoção de medidas em caso de violência sexual ou de gênero em estabelecimentos e eventos públicos.
As comissões permanentes do Senado também terão uma agenda movimentada. A Comissão de Relações Exteriores, por exemplo, deve ouvir o ministro das Relações Exteriores sobre o conflito Hamas-Israel. Nos demais colegiados devem ser votadas a atualização do sistema de cotas, a regulamentação das BETs e o direito à alimentação. Repórter Yara Farias Borges.
A Comissão de Relações Exteriores recebe na quarta-feira o chanceler Mauro Vieira para esclarecer a posição diplomática do Brasil em relação à guerra entre o grupo extremista Hamas e Israel e explicar a operação do governo para repatriar brasileiros que estão na zona de conflito. O presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Israel, senador Carlos Viana, do Podemos Mineiro, cobrou uma condenação por parte do Brasil ao Hamas.
Nós não apoiamos qualquer tipo de ato terrorista. O Brasil tem que ser muito claro em dizer aos palestinos que o acordo de paz passa por abrir mão de toda e qualquer ação terrorista. Israel tem o direito de existir, assim como os palestinos também têm o direito de existir.
Nesta semana, a Comissão de Constituição e Justiça votará a ampliação das possibilidades de ingresso em universidades federais por meio das cotas. A de infraestrutura recebe o presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, Valdemar Gonçalves, e discute a criação da Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens. Já a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo debate a construção de palafitas pelo programa Minha Casa Minha Vida. A de Assuntos Econômicos votará a regulamentação das BETs e a de Segurança Pública, a proteção à população LGBTQIA+, encarcerada.
E a Comissão de Infraestrutura deve iniciar a análise do projeto que autoriza cultivos nas faixas laterais de rodovias. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Agricultura. Repórter Marcela Diniz.
Numa rodovia, as chamadas faixas de domínio são compostas pela pista de rolamento e pelas faixas laterais de segurança. Pela legislação, o poder público pode conceder o uso dessas faixas nas rodovias federais por até 25 anos para fins exclusivos de reflorestamento. O projeto aprovado na Comissão de Agricultura muda essa regra para permitir ao proprietário do terreno limítrofe a plantação de culturas anuais. Os senadores do colegiado argumentaram que esses cultivos já são amplamente difundidos e trazem vantagens em termos de segurança. O relator do projeto, Wilder Moraes, do PL de Goiás, acrescenta que a mudança facilita a realização de obras.
Esse reflorestamento autorizado, você teria que indenizar caso você tenha que fazer hoje, passar um gasoduto, um mineroduto ou qualquer outra coisa nesse sentido, que já é uma faixa de domínio que já está licenciada. Então, a gente entende que isso vai de encontro às necessidades até para a ampliação das nossas rodovias no nosso país.
A criação da Política Nacional de Cuidado dos Doentes com Alzheimer e Outras Demências foi tema de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos nesta segunda-feira. O projeto já foi aprovado pelo Senado e aguarda votação na Câmara dos Deputados. Repórter César Mendes.
Celebrado em 21 de setembro, o Dia Mundial da Doença de Alzheimer foi criado para reforçar a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do cuidado adequado de quem convive com este problema. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, é autor do projeto que trata do cuidado integral das pessoas com Alzheimer. Ele defendeu o direito ao diagnóstico precoce e ao atendimento preventivo.
A estimativa é que pelo menos 2 milhões de brasileiros têm algum tipo de demência, sendo a maior parte pela doença de Alzheimer.
Leandro Minoso, médico e idealizador do projeto apresentado por Paim, diz que a sua aprovação será importante para assegurar o tratamento adequado em todo o país.
Então a gente precisa construir uma linha de cuidado em demências. Em qualquer lugar do Brasil, um médico ou um enfermeiro, quando se deparar com um idoso com um esquecimento, ele deve saber quais próximos passos devem ser dados.
A ministra do Planejamento voltará ao Congresso Nacional para discutir o orçamento federal. Simone Tebet tem defendido reduzir as desigualdades sociais com mais gastos públicos para áreas como saúde e educação. Repórter Floriano Filho.
No próximo dia 17, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, estará de volta à Comissão Mista de Orçamento no Congresso Nacional para discutir o orçamento federal com gastos públicos bem maiores nos setores de saúde e educação. Quando esteve na Comissão de Orçamento no início de outubro, Simone Tebet explicou que um dos principais norteadores do atual orçamento é o do desenvolvimento social e garantia de direitos com combate à pobreza e à miséria.
A prioridade do povo brasileiro, a principal, combater a fome e a miséria no Brasil. Não poderia ser diferente num Brasil tão desigual. A segunda prioridade, educação básica. A terceira, saúde, atenção primária especializada. A neoindustrialização com a geração de emprego e renda, construção de casas, ó como aparece muito fortemente do novo PAC, o programa de aceleração, e aqui fala muito de casa. E por fim, a questão ambiental.
Segundo a pesquisa mais recente do IBGE, a taxa de desemprego no Brasil diminuiu para 7,9%. A meta do governo é reduzir para pelo menos 6,6%.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados. Presidente da Câmara assume comando do grupo de parlamentos do G20.
Plenário deve votar novas regras sobre tributação de aplicações financeiras de brasileiros no exterior.
Pauta da semana inclui projetos de interesse das pessoas com deficiência.
Boa noite. A pauta do plenário desta semana traz o projeto que trata de novas regras para tributação de aplicações financeiras de brasileiros no exterior. Os deputados também podem votar propostas voltadas às pessoas com deficiência, como informa o repórter Cid Queiroz.
Passado o feriado prolongado, a Câmara pode votar o projeto que trata da taxação de rendimentos de brasileiros no exterior em empresas conhecidas como offshores. Na proposta, deve ser incluída também a cobrança sobre os rendimentos dos chamados fundos exclusivos, que são carteiras de investimentos de grandes aplicadores. O texto está com urgência e, por isso, desde 14 de outubro, passou a impedir a votação de outros projetos pelo plenário. O presidente da Câmara, Arthur Lira, está em viagem oficial. O primeiro vice-presidente da Câmara, deputado Marcos Pereira, é quem vai conduzir as votações.
Nós vamos trabalhar o PL das offshore, porque ele vai trancar a pauta, então na terça-feira nós vamos ter reunião de líderes, o relator vai apresentar definitivamente as suas ideias e tirar eventuais dúvidas dos líderes e vamos apreciá-lo à tarde.
Segundo o governo, as cobranças sobre os fundos exclusivos e sobre as offshores podem gerar uma arrecadação de mais de 30 bilhões de reais entre 2024 e 2026. O líder do governo, deputado José Guimarães, ressalta a importância da aprovação da matéria para o ajuste fiscal.
Nós concluímos a reunião dos líderes com o presidente em exercício, Marcos Pereira, e acertamos a agenda. O primeiro deles, à disposição da maioria dos líderes, com exceção da oposição, nós votarmos na terça-noite o PL dos offshores, os fundos fechados. E é muito importante para o país, para a agenda econômica do Haddad e do nosso governo.
Se os deputados concluírem essa votação, na quarta-feira o plenário pode apreciar 7 propostas voltadas para pessoas com deficiência. O presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, deputado Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, explica que a iniciativa é fruto de um consenso entre todos os partidos.
Trazer para cá um dia muito especial de aprovação de matérias referentes aos direitos das pessoas com deficiência, numa decorrência, inclusive, do dia 21 de setembro, que é o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, em que nós conseguimos reunir várias proposições de todos os aspectos político, de todo o campo, os campos partidários, enfim, construindo um grande consenso, uma grande convergência, uma grande unidade na comissão.
Foi incluído na pauta, entre outros, o projeto que dispõe sobre a oferta de profissionais de apoio escolar especializados nas salas de aula para atendimento aos alunos com deficiência. A autora da proposta é a deputada Amália Barros, do PL do Mato Grosso, que é coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência.
A educação é um dos pilares fundamentais de qualquer sociedade democrática e igualitária. No entanto, a verdadeira igualdade só pode ser alcançada quando todos os membros de nossa sociedade têm a oportunidade de acessar uma educação de qualidade, independente de suas habilidades e necessidades.
Também foi aprovada a urgência para o projeto que garante a prioridade de tramitação dos processos na justiça envolvendo pessoa com deficiência. Nesta lista aparece ainda o projeto que institui a Política Nacional de Linguagem Simples nos órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta. Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Economia.
Reginaldo Lopes, do PT Mineiro, comemora o crescimento do Produto Interno Bruto do Brasil. Na opinião do parlamentar, o bom resultado se deve à retomada de políticas públicas e ao aporte de 170 bilhões de reais no programa de transferência de renda Bolsa Família.
Reginaldo Lopes ainda menciona os investimentos em saúde, educação e infraestrutura. O deputado considera que o governo está no caminho certo ao promover crescimento econômico e melhoria da qualidade de vida da população.
Jorge Sola, do PT da Bahia, também celebra a recuperação econômica do Brasil. Ele cita a redução da taxa de juros e o aumento da capacidade de consumo da população, com a valorização do salário mínimo, a geração de empregos e a distribuição de renda.
Além disso, Jorge Sola elogia a ampliação dos investimentos em educação, saúde e infraestrutura. Para ele, a confiança na recuperação econômica e a atenção ao setor de educação são os pilares fundamentais para o desenvolvimento do país.
Por outro lado, Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, critica a condução da política econômica. Segundo o parlamentar, as ações do governo Lula prejudicam o setor produtivo nacional, especialmente da região Nordeste.
Cabo Gilberto Silva afirma que muitas empresas instaladas no Nordeste estão fechando as portas devido à dificuldades criadas pelo Estado brasileiro sob a gestão do presidente Lula. Ele cobra do governo federal mais atenção aos empreendedores do país.
Desenvolvimento regional.
Marcon, do PT, lembra a situação difícil enfrentada pelo Rio Grande do Sul devido às fortes chuvas e ciclones que causaram prejuízos a várias cidades do estado.
Marcon agradece a solidariedade dos brasileiros e ressalta os esforços do poder público para lidar com a situação. Ele afirma que o governo federal liberou mais de 2 bilhões de reais para ajudar o Rio Grande do Sul a reparar os danos.
Alexandre Lindemeyer, do PT, se solidariza com o povo do Rio Grande do Sul, que tem enfrentado as consequências de fortes chuvas, ciclones e inundações nos últimos 120 dias, que causaram perdas significativas para a população em diversas áreas.
Alexandre Lindemeyer elogia a articulação entre o governo federal e o governo gaúcho para lidar com a situação, destacando o investimento de mais de 2 bilhões de reais para minimizar os impactos das chuvas.
Pompeu de Matos, do PDT, destaca que a seca, as enchentes e a chuva de granizo castigaram o Rio Grande do Sul este ano. Ele observa que uma sucessão de eventos climáticos impactaram a vida das pessoas e a economia do estado.
Apesar de tantos desafios, Pompeu de Matos confia na resiliência do povo gaúcho e acredita na recuperação do estado. Ele também agradece a solidariedade e a ajuda que os brasileiros têm oferecido ao Rio Grande do Sul.
Para enfrentar os desastres naturais, Léo Prates, do PDT da Bahia, sugere a criação de um plano de trabalho em três frentes: prevenção, fortalecimento das ações de inteligência da Defesa Civil e atenção às necessidades das pessoas afetadas após a calamidade.
Léo Prates propôs a criação de uma comissão especial para analisar projetos que garantam proteção às vítimas das tragédias climáticas. O deputado cita como exemplo a liberação do seguro-desemprego para as famílias afetadas.
Transportes. José Nelto, do PP de Goiás, destaca que o governo federal autorizou o início da duplicação de 11 quilômetros da BR-050 em Catalão. Ele elogia a gestão do Ministério dos Transportes e ressalta que a obra é uma antiga demanda do estado.
José Nelto observa que a BR-050 é rota para Brasília e para municípios de São Paulo e Minas Gerais. O deputado informa que o novo projeto de duplicação da rodovia, apresentado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, beneficia a cidade de Catalão.
Cobalcini, do MDB, ressalta o aumento dos investimentos do governo federal nas rodovias de Santa Catarina. Segundo o parlamentar, os valores saltaram de 270 milhões de reais em 2022 para 1 bilhão e 400 milhões de reais este ano.
Cobalcini também registra a publicação do edital para contratar a duplicação da BR-282 desde o município de Lages até São Miguel do Oeste. Ele destaca a importância da boa conservação das rodovias para o desenvolvimento econômico de Santa Catarina.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, questiona o motivo do alto custo das passagens aéreas no Brasil em comparação com os outros países.
Coronel Crisóstomo defende a abertura do mercado brasileiro para companhias aéreas estrangeiras, com o objetivo de reduzir o valor dos bilhetes cobrados no Brasil.
Justiça. Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, questiona a decisão do ministro do STF, Dias Toffoli, de anular provas obtidas por meio do acordo de leniência da construtora Odebrecht na Operação Lava Jato. O parlamentar cita a relação íntima do ministro com o PT para colocar em dúvida os critérios da decisão.
Além disso, Maurício Marcon destaca a falta de comunicação entre Dias Toffoli e o ministro da Justiça, Flávio Dino, que divergiram sobre a existência de alguns documentos da Operação Lava Jato. Segundo o deputado, embora haja uma tentativa de reescrever a história, a verdade deve prevalecer.
Segurança Pública. Coronel Ulisses, do União do Acre, critica o silêncio das autoridades em relação ao assassinato de policiais em várias partes do Brasil. O parlamentar acusa os ministérios da Justiça e dos Direitos Humanos de se preocuparem mais com os criminosos do que com os protetores da sociedade.
Coronel Ulisses apresenta o projeto que garante a todos os policiais, tanto ativos quanto aposentados, o direito de portar uma arma de fogo institucional permanentemente. Ele entende que a aprovação da matéria é um sinal de apoio aos verdadeiros heróis brasileiros.
Levantamento da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil mostra que só no primeiro ano do governo Lula, o número de invasões de terras superou o total registrado nos 4 anos anteriores. Para Márcio Correia, do MDB de Goiás, o número é resultado de uma política governamental conivente com a prática criminosa.
Márcio Correia defende a criação da Frente Parlamentar Mista da Invasão Zero para discutir formas de endurecer as punições. O deputado informa que a ideia é classificar as invasões como terrorismo e impedir o acesso dos invasores a benefícios sociais e programas de reforma agrária.
Homenagem. Reinaldo Stefanes, do PSD, agradece as pessoas que realizam trabalho voluntário no Paraná, especialmente a Ruth Yamazaki, cuja trajetória o deputado acompanha há 20 anos.
Reinaldo Stefanes também destaca as atividades do Conselho de Entidades Sociais do Paraná, que reúne centenas de organizações que cuidam de crianças e idosos em todos os municípios do estado.
José Guimarães, do PT do Ceará, destaca sua admiração por Luiz Gustiquem, falecido há 10 anos. Ele lembra que Gustiquem ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores e ocupou o cargo de ministro no primeiro mandato do presidente Lula.
José Guimarães ressalta também a contribuição de Luiz Gustiquem para a democracia brasileira e para a luta sindical. Ele afirma que Gustiquem partiu cedo, aos 63 anos, deixando um significativo legado na política e especialmente no PT.
Carlos Veras, do PT de Pernambuco, expressa seu respeito e admiração por Luiz Gustiquem, ex-ministro e ex-deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores. Ele ressalta a importância de Gustiquem na defesa da democracia e dos direitos da classe trabalhadora.
Carlos Veras também menciona a influência de Luiz Gustiquem no movimento sindical do Brasil, enfatizando sua capacidade de acolher e orientar os mais jovens na formação de lideranças.
Saúde. Yandra Moura, do União de Sergipe, destaca a importância da campanha Outubro Rosa para conscientizar a população e ampliar as ações de combate ao câncer de mama no Brasil, estimulando a prevenção e o diagnóstico precoce.
Yandra Moura reitera a necessidade de agir para reduzir a letalidade da doença, principalmente porque o diagnóstico precoce é a chave para o sucesso do tratamento do câncer de mama, que, quando detectado no início, tem 90% de chances de cura.
Priscila Costa, do PL do Ceará, critica as políticas públicas ligadas ao movimento LGBT, que mencionam crianças trans. Segundo a deputada, o termo, que vem se tornando cada vez mais comum na sociedade, ameaça a integridade psíquica, emocional e física das crianças.
Priscila Costa também condena os tratamentos hormonais e cirurgias de mudança de sexo em adolescentes, alegando que essas práticas causam danos irreversíveis. Por isso, a deputada apresentou o projeto que transforma em crime hediondo qualquer iniciativa que prejudique a saúde das crianças em nome de uma ideologia.
Política. Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, acusa o ex-presidente Jair Bolsonaro de minar a democracia e de cometer irregularidades durante sua gestão. Na visão da deputada, o atual governo está recuperando a normalidade do país com melhorias econômicas e ações de combate à fome.
Érica Cocai espera que os programas para o Brasil se concentrem mais nas ideias e menos na polarização política. A deputada argumenta que é hora de deixar de lado o ódio e a mentira e valorizar o retorno da esperança e da democracia.
Por sua vez, Giovanni Cherini, do PL Gaúcho, entende que Jair Bolsonaro enfrenta uma perseguição política. O deputado alega que a quebra de sigilos telefônicos e bancários de diversas pessoas ligadas ao antigo governo, além da resistência ao voto impresso, evidenciam arbitrariedades contra o ex-presidente.
Giovanni Cherini também protesta contra o que chama de união de forças para caçar os direitos políticos de Bolsonaro, enquanto que, por outro lado, agentes públicos condenados pela justiça por corrupção são libertados.
Luiz Carlos Auli, do Podemos do Paraná, considera que a polarização ideológica brasileira tem desviado o país de sua busca por estabilidade política, econômica e democrática.
Luiz Carlos Raul conclama as gerações futuras a priorizarem a retomada do crescimento e o equilíbrio fiscal no lugar das brigas políticas.
Presidência. No sábado, o presidente Arthur Lira assumiu o comando do grupo denominado P20, composto pelos presidentes dos parlamentos dos países do G20, organização que reúne as maiores economias do mundo. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, assumiu no sábado, dia 14, o comando do grupo chamado P20, composto pelos presidentes de parlamentos do G20. Ele recebeu a liderança do grupo do presidente da Câmara dos Deputados da Índia, Om Birla. Segundo Lira, o P20 oferece uma plataforma importante para que os parlamentos aportem suas contribuições e liderem os debates sobre grandes questões globais. O G20 é uma organização internacional que reúne as maiores economias do mundo. Em setembro, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assumiu a presidência do G20. Já na liderança do grupo parlamentar, Lira voltou a manifestar preocupação com o conflito no Oriente Médio e condenou a violência dos ataques terroristas.
Condenamos, nos mais fortes termos, os atos terroristas contra o povo israelense. Como representantes dos parlamentos do G20, devemos manifestar nosso desejo de que uma paz justa e duradoura entre israelenses e palestinos seja alcançada em um futuro próximo.
O presidente da Câmara defendeu ainda uma maior participação das mulheres na política e destacou que pretende levar a pauta das mulheres para a próxima cúpula do P20, que será realizada em 2024 no Brasil.
O P20 também precisa estimular maior engajamento das lideranças femininas em seus debates, como fez o parlamento indiano, ao dedicar uma sessão específica desta cúpula ao tema da igualdade do gênero.
Ao assumir o comando do P20, Lira reiterou a posição do Brasil contrária a atos de violência e de agressões militares e defendeu o diálogo e o entendimento para resolver situações controversas. O deputado apontou ainda os desafios que precisam ser enfrentados no mundo, como fome, desnutrição, insegurança, mudanças climáticas e as consequências da pandemia da Covid-19. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. Você fica agora com as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União concluiu a avaliação das ações do Ministério da Saúde no enfrentamento da Covid-19. Nos últimos anos, o TCU conduziu 8 ciclos de acompanhamento sobre a conduta do Ministério durante a pandemia. Entre março de 2020 e setembro de 2023, o trabalho avaliou a estrutura de governança montada para o combate à crise gerada pela doença. O tribunal também verificou se os gastos feitos pelo governo foram adequados e efetivos. A auditoria fiscalizou R$ 562 milhões de reais em recursos de contratos. No relatório de encerramento, o TCU aponta várias lições importantes aprendidas no processo. Acesse as principais conclusões e recomendações em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.